Bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Ellen Correa.
Eu sou a Gisele Oliveira.
E para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Ato Falho nas redes sociais.
Há um cansaço da inteligência abstrata, e é o mais horroroso dos cansaços. Não pesa como o cansaço do corpo, nem inquieta como o cansaço do conhecimento e da emoção. É um peso da consciência do mundo, não poder respirar da alma. Fernanda Pessoa. O termo síndrome do impostor surgiu em 1978, resultado dos estudos da professora de psicologia Pauline Clancy e da psicóloga Suzanne Lewis. A síndrome refere-se àquelas pessoas que atribuem os seus sucessos e conquistas a frutos do acaso, sorte, rede de contatos, ao charme e até mesmo à habilidade de se apresentar melhores do que são, ou seja, têm dificuldades de aceitar seus talentos e capacidades de realização. A régua que medem a si é pouco realista e usam essa mesma régua para se punir por não atingir esses resultados humanamente inalcançáveis. Não se trata de falsa humildade, e sim um sentimento de fraude. Vivem em constante medo de serem descobertos e que não conseguiram atingir as próprias expectativas e, claro, a dos outros. Bora falar um pouco mais sobre esse assunto?
Interessante, né, que a síndrome do impostor, ela não é tão recente, né, se a gente for ver os estudos, eles são de 1978. Já muito quando as mulheres, elas começaram a ter mais liberdade, né, a serem inseridas mais no mercado de trabalho, que no início, né, os estudos das psicólogas, eles surgiram muito dentro de um estudo do feminino no trabalho, né?
Uhum, como se fosse específico delas, né?
Exato. E ainda hoje, ainda no contemporâneo, grande parte das pessoas que são acometidas por essa sensação ainda está muito ligada a minorias, não só as mulheres, né? Mas negros, LGBTQI+, enfim. Porque a síndrome do impostor, ela traz muito essa sensação, né? De quando você consegue o sucesso, parece que você não fez nada por merecer aquilo, né? Parece que se olharem para esse sucesso, vão ver que é uma fraude, né? Que você não deveria ter conseguido aquele papel. Porque no final do dia, e pensando até socialmente, é o que as pessoas falam para as minorias, né? Que você não merecia estar ali, que aquele lugar muitas vezes é do homem branco, né? E se você conseguiu esse papel, é porque talvez. Homem branco hétero.
Hétero cis, de religião de matriz cristã e de classe média, de média para alta, de preferência, né? É o ASP.
Temos a definição, então.
Esse é o cara que tem que estar em todos os lugares, né? Todos os lugares pertencem a esse cara.
Exato. E aí uma mulher, um negro, um PCD, né? Enfim, qualquer minoria consegue esse papel que teoricamente não era dele, ele já se sente como um impostor, né? Ué, não era um papel que teoricamente era essa pessoa assumir, né?
Foi colocado dentro da natureza da pessoa desde, né, o seu nascimento como algo natural, né? Desde o nascimento, já vindo da, né, culturalmente, socialmente, esse lugar de que não de que é inacessível, enfim, de que estar ali realmente não é para aquela pessoa.
Quando a gente fala de impostor, o significado da palavra de fato é o embusteiro, né? É a pessoa que se aproveita da ignorância ou da credulidade do outro, da burrice do outro, para ter vantagem. Então, é um mentiroso, é um hipócrita, é uma pessoa que está enganando o outro. Então, a sensação
a sensação de que... Né?
Exato.
Piada parte, parênteses.
É justamente de estar no lugar errado, enganando, né? Em detrimento da... em detrimento não, né? Mas estar neste lugar porque enganou alguém ou porque as pessoas ainda não sabem a realidade sobre si, né? Então, ah, eu tô aqui, mas é porque ainda ninguém percebeu que eu sou um lixo. Porque a hora que as pessoas perceberem que eu sou um lixo, aí, rapaz, o facão vem.
É, eu só queria fazer um adendo, porque às vezes também esse homem branco que a gente comentou, muitas vezes ele também se sente um impostor, né? Não é porque isso não é algo, não é uma síndrome, um fenômeno só de minoria, é um fenômeno que pode cometer qualquer pessoa, né?
Não é uma exclusividade.
Não.
É que, em geral, o comparativo é justamente com esse lugar de privilégio que é ocupado pelo homem, que é branco, que é hétero, que é cis, e assim por diante. Mas, inclusive, eu vou dar um spoiler, né? Que o que eu trouxe para terapia de grupo conta também de um homem branco, hétero, cis, que vivencia a síndrome do impostor. A sua maneira, toda maluquinha, mas vivencia a síndrome do impostor também, né? Não é uma exclusividade de minorias, não é? Não é algo que é contagioso a partir do seu lugar social, né?
Perfeito.
Como se a pessoa não pudesse aproveitar do que realmente é por direito dela de estar ali.
É, porque não é direito
dela.
Exato.
Esse reconhecimento, né? E por isso que a gente está falando que não é específico do homem branco, não há um sentimento de conseguir se reconhecer nesse espaço que é um direito meu.
Mas pensando até na síndrome do impostor, é um transtorno psicológico? Tem remédio para quem tem síndrome do impostor?
Quando a gente fala de síndrome do impostor, a gente está falando de um fenômeno, né? A gente não está falando de um quadro clínico. O que isso quer dizer? Não é uma doença, mas é algo que acontece com as pessoas. Em geral, você vê quadros clínicos, né? Em geral, você vê quadros clínicos que se associam com a síndrome do impostor. Mas, em geral, a síndrome do impostor, ela pode acontecer independente de quadros clínicos. Então, uma pessoa que tem um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão, ela pode ter síndrome do impostor ou não. E uma pessoa que tem síndrome do impostor pode ter um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Eles não são nem inclusivos nem exclusivos mutuamente. É um fenômeno, é uma outra coisa, não é uma doença, é algo que acontece com as pessoas. Fala de como as pessoas se sentem nos contextos onde elas estão inseridas.
Perfeito, mas não necessariamente, às vezes pode ter uma comorbidade associada, pode ter alguma doença associada ou não. Normalmente pode ser alguma questão ligada à ansiedade, como transtorno de ansiedade generalizada, mas isso não é causa e efeito, né? Se você tem síndrome do impostor, não necessariamente você tem TAG, né? Uma coisa não é excludente da outra. Normalmente, quem tem uma tendência a ser um perfil mais ansioso, normalmente pode ter uma maior incidência aí das pessoas que são acometidas por esse fenômeno, né?
E quais são os locais que a gente consegue identificar que esse fenômeno acontece com maior frequência?
A gente consegue enxergar onde existem situações de validação, né? Então, ambientes em que o desempenho importa. Se você ainda não ouviu o episódio sobre produtividade, eu recomendo fortemente, do fundo do meu coração, que você volte lá e escute o episódio sobre produtividade também. Mas ambientes como ambiente corporativo, ambiente acadêmico, então, em que você é avaliado a partir daquilo que você produz, né, em que a sua identidade é medida a partir do resultado do teu trabalho e o teu papel só é válido a partir daquilo que você produz, esse é um ambiente altamente propício, favorável para a presença da síndrome do impostor.
E muitas vezes, isso, assim, se refletir muito forte no ambiente acadêmico, corporativo, quando as avaliações, elas são mais claras, né? Quando você está na escola, na faculdade, você tem uma prova ali que você tem que tirar 10, né? Ambiente corporativo, tem a avaliação de desempenho, tudo mais. Isso vai criando outras métricas. Mas muitas vezes, já dentro do seio familiar, né, quando a gente é criança, isso pode estimular o aparecimento desse fenômeno, né? Então, por exemplo, às vezes tem muito mito familiar. Sei lá, você está dentro de... Né, o homem é visto como esperto, que vai ser um astronauta, e a mulher como sensível, né? Às vezes, qualquer outro estigma familiar. Às vezes, até o inverso, né? Então, os pais que elogiam demais a criança e ela não consegue... E ela acha que ela não está atingindo as expectativas dos pais. É, ué, por que meu pai tá me elogiando tanto? Ele não me conhece direito. Ele olhar
ou
direitinho...
também cobrando muito, né?
Exato. Ele vai ver que eu não sou tudo isso. Uhum. E às vezes, até pessoas também que vêm de uma classe diferenciada, né? É, se a pessoa é mais pobre, enfim, começa a ter uma ascensão financeira, né? É, ela sente que ela pode começar a ter um medo de separação frente à origem dela, e se ela conseguir obter sucesso, ela pode ter aí um mito que ela vai se desvincular com a família, né?
É, quando a gente é criança, quando a gente está nessa relação com os nossos pais, qual a diferença entre um elogio e uma cobrança, de fato? Porque um elogio implica numa expectativa de que você permaneça, com aquela característica, né? Uhum. Então...
Recurso positivo? Não somos. Da comportamental, nós sabemos um pouco dos princípios.
É
muito interessante, né, a gente trazer essa questão, porque no final do dia também, né, tenha a síndrome do impostor, está sempre tentando corresponder a essas expectativas, tem sempre essa régua muito alta, né? E ao mesmo tempo ele sempre acha que está falhando, né? Como se você estivesse indo para uma prova o tempo todo que você sente que você não estudou, né? E é essa sensação que quando olharem de perto, quando colocarem a lupa sobre você, você vai falhar, não tem nenhuma outra possibilidade. Porque todas as suas conquistas, tudo que você teve até então, pressionado, né? Foi questão de sorte, foi qualquer outra coisa, menos
não é
mérito...
trabalhoso assim.
Exatamente, quando você consegue aquilo, era fácil demais, não era tão difícil, foi sorte, foi qualquer outra coisa, menos a competência, menos a possibilidade de você ter sido bem sucedido. E aí, nesse sentido, o feedback negativo vai ser levado de uma maneira muito, muito maior, né? Se você recebe um feedback negativo, ele vai ser muito maior em detrimento do positivo. Como se tivesse 100%, 99% tá bom, mas 99% não serve para nada. A pessoa ela vai se apegar àquele 1% que talvez não tenha sido tão legal, ou que como todo mundo vai ter espaço para melhoria. Mas é como se a lupa tivesse toda dentro desse 1%, dentro do espaço da melhoria, né?
Porque é isso também. A pessoa ela se sente também porque né, não estou nesse espaço direito, então se eu não estou nunca nesse espaço direito, é porque eu estou em débito sempre com alguma coisa, né? Então, se eu estou sempre em débito, esse 1% para mim é 1% que não foi suficiente para que eu fosse tão bom quanto para que eu estivesse nesse local de direito. Então, sempre essa sensação também de que estou sempre em débito, né? Trabalho, me esforço, coloco, mas sempre estou ali vivendo alguma coisa de alguma maneira. Essa constante autocobrança que faz com que a pessoa trabalhe constantemente, né? Como se precisasse dessa cobrança de todo, precisasse hipervalorizar esse 1% para que todos os 99% tenham realmente atividade no processo.
E a pessoa talvez até distorça o que é bom e supervaloriza o que é ruim. Ela não vai conseguir enxergar esses 99% como bacana. Ela não vai conseguir enxergar as entregas, os pontos positivos de uma maneira realista. Sempre vai ter um olhar para aquilo muito distorcido, né?
Sim. como a criança, ou enfim, você está na idade escolar, em que a nota máxima é 10, todo mundo tirou 8, 9 no máximo, você tirou 9,9, e para você não tá bom, porque você deveria ter tirado 10, para que realmente você consiga se reconhecer como bom naquilo. Isso que a gente está falando também sobre toda essa cultura que é colocada, sobre essa expectativa que é colocada nessa pessoa, né, pelas figuras parentais, por exemplo, sobre essa necessidade constante, né? E claro, obviamente, a gente nunca exclui o fator de responsabilidade da própria pessoa em se aceitar. Porque senão fica como se sempre são as figuras parentais que têm essa responsabilidade. Elas têm uma responsabilidade que é grande, mas a gente também tem a nossa parcela de aceitar isso também que é colocado pelo ambiente na gente.
A gente aprende muita coisa no nosso seio familiar, mas manter esses parâmetros, manter esses aprendizados como verdades, na vida adulta, é uma escolha individual. Sempre que eu tenho contato com alguém que tem síndrome do impostor, eu sempre percebo que o parâmetro, ele é sempre absoluto. Então,
sim,
é aquela coisa...
8,800.
É
8,800. Tudo ou nada.
Exato. Você conversa com alguém que tem síndrome do impostor, se essa pessoa fez 70%, não importa, porque não foi 100%. Então, você desvalida tudo aquilo que foi construído, e o reconhecimento de se foi 100 ou se não foi 100 é baseado no olhar de um terceiro, né? Então, assim, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, não tem valor nenhum. O primeiro lugar é o único lugar que importa, de resto, todo mundo perdeu. E na maior parte das situações, não é uma competição, né? Não existe um critério absoluto indicando sucesso e insucesso. A gente tem que reconhecer as coisas como elas são. Mas a pessoa que lida com a síndrome do impostor, seja num caráter mais temporário, seja num caráter mais crônico, porque é isso, né? Isso pode acontecer num contexto específico, ou isso pode ser algo que a pessoa leva consigo ao longo da vida. Pode ser uma característica dessa pessoa, pode ser um momento maior de ansiedade, de baixa autoestima, ou pode ser que essa pessoa lide com baixa autoestima e ansiedade juntos durante a maior parte da sua vida. Essas pessoas, elas utilizam critérios tão absolutos que vão sempre deslegitimando aquilo que foi construído, aquilo que foi feito e etc.
Literalmente isso, né? A régua que a pessoa usa para se medir é a mesma régua que ela usa depois para se bater, para se punir, né?
Exato. E assim, essa régua, ela nunca tem fim. Quando a gente está falando também do 100%, mesmo o 100% não é algo que é o que a Beatriz colocou. Então, assim, não é algo que a pessoa consegue se reconhecer. Então, consegui. Legal. Qual que é o próximo passo?
Tem uma frase...
Então, assim, eu consegui, eu cheguei, eu atingi todo o padrão que eu mesmo tinha colocado, e a gente tá falando do padrão que você está se colocando, né? Uhum. E aí, quando chega ali, na realidade, tá, ok, qual que é o próximo passo? Então, assim, essa régua, ela nunca tem fim. Esse 100% que a gente tá falando é quantos bilhões por cento, na realidade.
Tem uma frase que aí eu não consigo determinar a origem, porque eu conheci ela pelo Woody Allen, que não sabia se ela era do Groucho Marx ou se ela era de Freud. Mas é uma frase que sempre me vem na cabeça, que é: eu não quero fazer parte de um clube que me aceitaria como sócio. Ou seja, se eu estou passando no teu crivo avaliativo, se para você eu fiz um bom trabalho, quer dizer que você não tem capacidade para me avaliar. A pessoa que lida com a síndrome do impostor frequentemente esvazia o valor do avaliador para justificar quando acontece uma avaliação positiva.
Com certeza. Tive essa semana mesmo em uma sessão. Então, assim, constantemente a pessoa se cobra em função de um olhar de um professor, por exemplo. E aí o professor vem e legitima: parabéns, ficou muito bom. E não há um reconhecimento da pessoa, né, de que, olha, realmente ficou muito bom. Então, mesmo até então, diversas sessões eram colocadas como: não atinge uma expectativa, não atinge uma expectativa, o professor, quem quer que seja. E quando esse professor vem, fala claramente, com todos os meus parabéns, não existe. Não existe, poxa, agora aqui deu 100%, que legal, bacana. Não, não existe. Então é sempre essa luta constante, esse sofrimento, é isso que a gente está falando, esse sofrimento da pessoa que é constante. Já tem falado uma vez, né, masturbação mental.
Às vezes um elogio. Às vezes um elogio, um reconhecimento pode ter até um peso ruim. É, nossa, agora esse professor que me elogiou, né? Que elogiou essa pessoa, ele vai descobrir que quando ele olhar direito, ele vai ver que eu não sou boa o suficiente. Ele deu essa nota, mas provavelmente ele deu essa nota errado. Agora deixa eu estudar mais, deixa eu fazer milhares de coisas. Porque senão ele vai perceber que eu sou uma fraude, ele vai ver que eu não sou tão boa assim. E não é incomum, né, quem é cometido por esse fenômeno, ter constantemente pensamentos do tipo, ai, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter feito isso, e se isso, eu fiz assim, mas poderia ter sido diferente, se eu não fizer dessa forma, vou me descobrir, eu vou ser pega, todo mundo vê que eu sou uma fraude, que me avaliaram de uma maneira incorreta, né? Esse tipo de pensamento também é muito característico no TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa também constantemente é acometida de pensamentos do tipo, deveria ou eu tenho que fazer alguma coisa, né? Às vezes acorda de noite e pensa, nossa, eu deveria ter mandado aquele e-mail ou eu tenho que mandar aquele e-mail, né?
Sim, inclusive são as distorções cognitivas mais comuns, né? Pensamento do tipo deveria, esse filtro negativo o tempo todo, essa linha de situação de remorso. Então, quando a gente pega lá a lista de distorções cognitivas, a gente pode compartilhar também depois para o pessoal ter acesso e começar a se identificar. E é normal também, né? Se identificar em diversas distorções, mas essas distorções são muito comuns nessa síndrome, nesse fenômeno.
E às vezes, né, isso pode vir também de uma fantasia de perfeição, né? Às vezes a pessoa, ainda pensando nessa régua, coloca que só vai ser legal, só vai ser 100% se for perfeita, né? E dessa fantasia de perfeição, às vezes pode vir também, né, uma metas irrealistas, a pessoa se coloca, ela sabe que ela não vai conseguir entregar, né? E às vezes até mesmo para mostrar para si que não é capaz. Jogar o tempo todo com essa regra. Se a pessoa consegue, não é bom o suficiente, não era tão difícil assim, então a regra ela aumenta, né? Aquele negócio de quando eu chegar na meta, eu ultrapasso ela, né?
E também a gente tem uma questão que é bem isso, né? Então, o que é perfeito para mim? O que é perfeito para você? Né? Então, quando a gente coloca esse status, é assim, ah, eu sou muito bom. Mas sempre vai ter alguém em alguma atividade, em uma determinada atividade, que vai ser melhor. Sempre vai ter alguém que vai fazer de uma maneira melhor.
Então, de uma maneira assim, diferente que seja, né? Não, é assim.
Mas assim, por isso que a gente fala que é essa fantasia, porque não existe essa perfeição. Existe sim o que é perfeito para mim. E o que eu consigo reconhecer como perfeito. O único, a situação que nós temos aqui, muito grande, que é isso. Nós falamos de pessoas que não conseguem se reconhecer dentro desse padrão que para mim é aceitável, que para mim tá bom. Para mim tá ótimo.
É como
tá
se.
Tudo bem.
Como se a capacidade de realização do outro anulasse a minha capacidade de realização. Então, o fato de que eu vejo valor naquilo que o outro fez anula 100% daquilo que eu fui capaz de fazer.
Exatamente. E aí o padrão é o outro e daqui a pouco é uma outra pessoa e sempre tem um padrão. Então, isso é a fantasia de perfeição que a gente fala. Eu não sei se de repente cabe aqui, mas essa semana eu tive espetacular, e elogiei bastante também, no sentido de uma mãe com uma filha, com N situações por conta da filha que nós estamos criando, e de tempo todo, buscando ensinar a filha, muito sofrimento, muita angústia, por não conseguir ensinar adequadamente a filha, não conseguir compreender, não conseguir assimilar aquele conteúdo, aquele conhecimento, e essa mãe começa a ficar nervosa, começa a ficar estressada, começa a ficar com raiva e, consequentemente, acaba, né, extrapolando, colocando isso para fora de uma maneira não, né, adequada, e
engano com a filha, enfim. E isso vinha muito dentro de movimento, né? No sentido de que eu tenho que conseguir, tenho que ser perfeito, eu tenho que conseguir fazer a minha filha entender esse controle. É minha obrigação como mãe. E foi muito positivo quando ela conseguiu, em um determinado momento, chegar para a filha e falar assim: olha, não está dando certo agora, a gente está começando, né? A mãe está ficando estressada, então assim, vamos parar agora, tá? E amanhã a gente retoma isso, tá bom? Então pode guardar o seu material, pode, né? Ficar quietinho, amanhã a gente retoma isso. E ficou bem, porque a questão é muito isso, né? Você estar bem com a decisão que você tomou. E ficou bem, tá tudo ótimo. No dia seguinte, ela retomou a atividade com a filha, que ela conseguiu explicar de uma maneira, e a filha também conseguiu absorver aquele conteúdo. Sensacional. Então, assim, é isso, é você conseguir perceber que você entender que naquele momento não está dando, que não está conseguindo, que vai ultrapassar aquele limite, que você está começando a ficar muito angustiada, muito nervosa. Pausa. Ok. Está tudo bem. Amanhã a gente retoma. Em outro momento a gente retoma. Aceitação.
Perfeito. O sujeito, quando ele é perfeccionista, ele se apega a cada minúcia, a cada detalhe, né? Então, tudo que ele vai entregar, cada ponto tem que estar perfeito, cada vírgula no lugar correto. Até, como a gente já comentou algumas vezes, devido a essa questão do medo de ser descoberto. Se ele deixar alguma ponta solta, essa pode ser a deixa ele não ser reconhecido como tão bom assim. E no final, e aí vai criando também essa sensação de controle, né? De tentar controlar todas as partes. Não afrouxar em momento algum a sensação de vigilância sobre si mesmo, né? Essas pessoas, né? Muitas, até por essa sensação, às vezes, pode se mostrar, pode ter uma tendência muito grande a ser workaholic, tentar entregar muito além, entender horário de trabalho, é toda essa questão para hipervalorizar, para hipercompensar esse sentimento de falta, esse sentimento de estar devendo alguma coisa, né? E às vezes também, a pessoa ela pode se sabotar exatamente para confirmar essa sensação de não ser boa o suficiente, de não entregar o suficiente, né? Às vezes entra quase como uma profecia autorrealizadora mesmo. A pessoa tem uma atividade que ela conseguiria entregar, seja na faculdade, seja uma atividade do trabalho, seja até em outros papéis, né? Mãe, pai, filho, enfim. E a pessoa, ela tem esse medo de ser descoberta, ela tem essa sensação que ela não é boa o suficiente, ela vai fazendo escolhas, vai fazendo atividades, vai fazendo entregas que só vão confirmar aquilo, né? No, se sabotando mesmo, literalmente.
E de repente, assim, como a gente fala, né, desse processo de autossabotagem, enfim, de novo, o episódio de atividade que a gente teve fala bastante disso, então você acaba se colocando muito diversas atividades para que você consiga entregar. Muitas vezes, atividades mais do que você realmente vai conseguir, vai precisar ultrapassar o horário, vai precisar passar a noite para entregar determinado projeto, enfim. E, nesse sentido, a qualidade da entrega desse trabalho pode ficar prejudicada. A entrega de alguns desses trabalhos também pode ficar comprometida, né? A gente fala também de uma questão de dificuldade de vida e não, também. Porque, afinal de contas, né? Se eu disser não, então realmente não posso estar nesse lugar, não é mesmo? E a gente entra nesse viés inflamatório, no sentido de que não entregou, tá vendo? É porque eu não entreguei aquele projeto. É por isso que eu não sou bom profissional. Eu não entreguei nada, eu não entreguei tão bom quanto eu deveria, tá vendo? Por isso que eu não deveria estar aqui nesse estado de vida dessa pessoa. Então, assim, olha o trabalho que foi feito, né, de autossabotagem para você confirmar aquilo que você tanto tem receio.
De novo, né? E aí, nesse processo de autossabotagem, a gente vai para um viés de procurar aquilo que vai nos trazer uma sensação de realização. Por quê? Quando a gente fala de fazer além daquilo que é exigido, quando a gente entra nessa vibe de ser workaholic, da gente fazer muito mais, né? A gente tá falando, quando a gente se depara assim, né, tendo tantas evidências, mesmo que essas evidências não sejam verdadeiras, né, esse viés confirmatório de que aquilo que a gente está produzindo certamente vai culminar na descoberta de que a gente é insuficiente ou de que a gente não devia estar ali, etc. A gente tende a hipercompensar, a gente vai realizando atividades que podem minimizar o impacto dessa incompetência que vai ser descoberta a qualquer momento. E aí, um caminho é o caminho da procrastinação. Então, a gente vai buscando atividades que trazem para a gente uma sensação de controle. A gente procura pequenas atividades que nos afastam da meta, do objetivo, né, da reta, da linha de chegada. Fazendo todas essas pequenas coisas, né? São distrações, mas que são uma faca de dois gumes, porque elas trazem uma sensação imediata de realização, mas elas nos afastam da linha de chegada, então elas confirmam que a gente é incapaz de estar lá, né? E aí, essa tendência a fazer mais e cada vez mais, e eu preciso provar, eu preciso minimizar os impactos da minha incompetência, ou eu preciso adiar ao máximo o momento em que eu vou ser desmascarado, que eu vou ser descoberto como incompetente ou incapaz, etc., eu vou deixando de lado as minhas necessidades, eu vou deixando de lado os meus potenciais, as minhas capacidades, e eu deixo de reconhecer as minhas limitações, e essa é uma via de mão única para síndrome de burnout. Pronto, então eu fico esgotado.
Perfeito. É um esgotamento psicológico, né?
É um estado em que eu não tenho mais nada para dar, porque eu fui fazendo, eu fui fazendo, fui fazendo. Eu não parei para prestar atenção do que eu precisava para fazer, eu não prestei atenção no quanto isso me custou, eu não prestei atenção em nada. Eu só tinha diante de mim que eu precisava compensar aquilo que eu entendo que é quase que identitário, né? Eu ser menos. Então eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, tanto para compensar para o outro, né? Para o outro não se sentir tão lesado por ter confiado em mim, né? Uma forma de minimizar uma dívida que eu crio com o outro a partir da minha incompetência. E também uma maneira de me sentir em controle, de me sentir produtivo, mas nenhuma dessas coisas efetivamente me traz uma sensação concreta de realização. Nada disso. Né? Isso é porque são ações que não garantem que o outro vai validar. E a gente já entendeu que boa parte da questão, pelo menos eu entendi, né? Vocês me corrijam. Grande parte do problema é usar a régua do outro. E a régua do outro é sempre 2D e a vida é tridimensional. A vida tem muito mais camadas do que só o sim e o não. Mas a gente fica utilizando a régua dos outros, né?
Então, a régua do outro e a régua de si mesmo. Porque é isso, né? É essa percepção distorcida também. Porque quando você está falando do outro, você está falando de si mesmo. Então, quantas e quantas vezes eu já trabalhei com exame de evidências? Ah, ok, o seu chefe, enfim, te pediu isso. Mas o que exatamente ele disse que você compreendeu que era essa solicitação? Então, você vai perceber no discurso, há uma distorção muito grande. Por quê? Você está usando uma régua própria. E essa régua, justamente, que é muitas vezes inatingível. A gente está falando bastante com a régua do outro, mas muito com a régua que é minha.
Porque
essa é a minha que é inatingível, que é esse sentimento muito comum.
Isso é muito verdadeiro, né? Porque a gente diz que é o outro que está dizendo que a gente não é suficiente, mas o outro, às vezes, não disse nada. Muitas vezes, o outro disse que não, que o que a gente fez foi suficiente, foi bom, foi além do esperado.
Exato.
Mas a gente, tão determinado a se entender como menos, a gente fica dizendo, o outro, não foi suficiente, olha, o outro ainda está insatisfeito. E a gente vai encontrando, a gente vai utilizando ações ou falas do outro para se encaixar nessa ideia que a gente tem da gente. Então, de fato, o que a gente diz que é a régua do outro, mas que é a nossa régua, a nossa medida, que não é construída de uma maneira justa, não é construída de uma maneira gentil, né?
Perfeito.
Sim.
E como
é.
A gente até comentou, né, que muitas vezes gera esse sentimento de falta, de estar em débito, esse medo de ser pego. E aí, o que que a gente faz com esse sofrimento? O que que a gente faz com essa angústia, com essa ansiedade? A gente tenta também compensar ela, né? E vai lá, entrega um monte, vai até meia-noite para tentar, de alguma maneira, sanar essa ansiedade, sanar essa angústia. Se é aquela entrega que está me angustiando, se é o medo de ser descoberto, se é a sensação de falta, eu vou lá e faço, 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 porque enquanto eu tô fazendo, eu também não tô sentindo. É uma maneira também de aliviar a minha angústia, a minha ansiedade e tentar ficar quieta comigo mesma, né?
Uhum. Você tá buscando compensar demais para você não entrar em contato com o que a ausência disso pode te causar.
Uhum.
Dentro das muitas estratégias que a gente vê sendo utilizadas para tentar minimizar a sensação a sensação de ser uma fraude, de ser uma farsa, né? Dentro das estratégias que as pessoas utilizam para minimizar as chances de serem desmascaradas, a gente, além daquele cara que hipercompensa, a gente tem o que eu chamo dentro do meu coração de invisíveis, né? É a galera camuflada. Todo mundo conhece esse cara. Esse é o cara que ele tenta ao máximo não ser percebido no ambiente de trabalho. Ele tenta ser invisível. Então, assim, se eu aumentar a probabilidade de ser confundido com uma peça de mobília, o risco de eu ser descoberto é menor, né? Se eu fingir que eu pertenço aqui, não chamando atenção para mim mesmo. Então, é o cara que vai ter medo de desafios de uma maneira quase, quase como se fosse uma fobia. É uma pessoa que não se engaja, que não se envolve, que sempre tenta minimizar para si, para o outro, aquilo que foi realizado, sempre busca permanecer nas atividades que sejam mais simples, nas atividades que sejam menos visíveis, justamente por medo de que se eu aparecer, as pessoas vão perceber, né? É só eu não ser visto que fica tudo bem.
E, às vezes, num ambiente de trabalho, né, fica muito explícito isso. Principalmente se a gente pega uma pessoa com esse perfil que tende a ser mais invisível, e aí coloca um gestor ou um par que tende a ser mais falastrão, que se vende mais, né, que cacareja bastante o ovo que ele botou, às vezes essa pessoa invisível coloca como invisível botou, né, o quanto essa sintonia, o quanto essas pessoas, elas podem ser iatrogênicas.
Quando a gente fala iatrogênico, a gente quer dizer aquilo que parece que vai fazer bem, mas que na real faz mal, né? O remédio que deixa a gente pior do que o que a gente estava.
Colocar uma pessoa super controladora para ser bibliotecária, né? Que a pessoa já vai pegar todas as manias, todas as regras de organização e levar a potência 100, né?
Aquela pessoa que tem pouquíssimas habilidades sociais e colocar ela numa atividade em que ela não tenha contato com pessoas, né? Você acha que vai ser mais fácil para a pessoa, mas você acaba impedindo que essa pessoa desenvolva atividades e habilidades sociais e assim por diante. Eu não sei falar dos carismáticos.
Tem uma terapia para isso, não é mesmo? Acho que quando a gente pensa em carismáticos, a gente pensa sobre as pessoas que têm aquele semblante de bonzinho, de legal. Ah, poxa, tem uma determinada atividade, você da equipe, você escolhe aquela pessoa super legal, super bacana, que está dentro de todo mundo, vai fazer também aquela atividade, né? Então, eu pelo menos consigo compreender um pouco dessa pessoa que a gente está falando, que tem dificuldade de dizer não, que tem essa pessoa de morte. Então, acaba sendo o que a gente já falou inicialmente, né? Esse de autossabotagem. Eu sou legal, eu sou bacana, eu não falo não, enfim, eu acabo eu mesmo me importando.
Mas eu entendo.
Trabalhou, né, com
mas
alguém.
Eu não sei se era isso também que estava comentando.
Eu pensei imediatamente naquele cara que é o cara bacana, que ajuda todo mundo. Ele nunca faz a função dele. Ele tá sempre atrasado com o trabalho dele. Mas ele é um querido, né? É aquela pessoa queridíssima, que todo mundo gosta, ajuda todo mundo. E que tenta, através daquilo que é mais social, aquilo que é mais afetivo, hipercompensar as suas entregas.
E essas coloca... entregas, por exemplo, não ficam evidentes. mesmo.
Exato.
Que nem trabalho em grupo, né, da faculdade, quando a gente ia fazer, que entra 10 pessoas e efetivamente só uma faz o trabalho e põe o nome de todo mundo numa boa, né?
Esse é o invisível. Eu me lembro de um trabalho em específico na faculdade, nós éramos em 6 pessoas. E todo mundo trabalhou muito, o trabalho ficou muito ruim, mas todo mundo trabalhou muito naquele trabalho. E aí teve um cara que ele não participou de simplesmente nada, nada. Ele não respondia os e-mails, porque na época em que eu fiz faculdade, né, o WhatsApp não era um recurso.
Não denuncia idade, não denuncia idade.
Não era um recurso tão popular, digamos, né, não vou dizer que não tinha sido inventado, só não era tão popular, risos. Esse iluminado, ele simplesmente, ele chegou atrasado na aula, enquanto o outro grupo apresentava. Ele pegou, leu os slides, ele apresentou sozinho lá na frente e ele arrasou na performance. Esse é um cara que não tem síndrome do impostor, eu só me lembrei
de jeito nenhum.
Mas assim, a galera legal, todo o resto do grupo, foi uma galera muito legal, que tipo assim, nossa, putz, que bacana que o fulaninho foi lá e apresentou pra gente, tipo, todos invisíveis camuflados, ele super tomando vantagem, ganhando vantagem em cima de todos nós, encantou o professor na época, assim, sem motivo algum. Depois o professor percebeu que esse cara era um impostor de fato, né? Porque esse
é literalmente um impostor.
Exatamente,
né?
Mas ele não tinha síndrome do impostor e não tem, viu? É uma pessoa que até hoje é um cara muito orgulhoso daquilo que realiza, mesmo quando tem baixa qualidade.
Vamos pro Falhei?
Vamos.
Dessa vez, o podcast Ato Falho resolveu fazer as coisas um pouquinho diferente. Nós dividimos o episódio sobre Síndrome do Impostor em duas partes. No dia 19 de janeiro de 2021, você escuta a primeira parte, com a introdução e o ato. No dia 26 de janeiro, você escuta o Falhei, Tá Falhado e Não Se Falha Mais Nisso e o Terapia de Grupo.
Esse foi o podcast Ato Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro.
Eu sou a Gisele Oliveira.
Sou a Ellen Correa.
O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nos principais serviços de streaming. A nossa identidade sonora é da Ben Sound e a nossa identidade visual foi criada pelo Douglas Refundini. Até semana que vem.